Saravá, Xé, Mojubá, estamos iniciando mais este encontro aqui no nosso evento Ubuntu, né? Segundo dia do nosso evento, para poder entender um pouco quais as diferenças dos candomblés. Afinal de contas, os candomblés são todos iguais. O que quer dizer quando a gente se refere ao candomblé falando de nações? Mas tudo é candomblé? São religiões distintas? Bom, para poder entender um pouco mais sobre isso, hoje nós teremos esse nosso encontro. Eu sou Rodrigo Queiroz, sou diretor da EAD Ubuntu e que estamos oferecendo o nosso curso com validade de lato sensu pelo MEC, Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, e também é possível fazer parte dele como um curso livre. Eu vou falar disso mais adiante. Para o nosso papo de hoje, eu trago aqui um dos nossos mestres, doutores, professores, Pai Márcio de Jagun, que é responsável por cinco disciplinas dentro dessa formação, e o nosso convidado secreto, que eu falei ontem para vocês, vocês só saberiam hoje quem seria, para também falar um pouco sobre o Candomblé Jeje, que é a sua nação, o Rumbono Rogério, que vai nos abrilhantar hoje com as suas reflexões sobre esse campo de atuação e manifestação daquilo que a gente chama de Candomblé Jeje. Muito boa noite, Pai Márcio, sua bênção.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, meu querido Rumbono Rogério. Que Pai Jagun nos abençoe a todos, a todas. Peço a bênção a vocês também.
Muito boa noite. Rumbono Rogério, sua bênção.
Muito boa noite, papai. É uma alegria grande estar por aqui. A bênção de todos e de todas, escola fé. É um pouco nervoso, né? Todo mundo sabe que eu gravo poucas lives. Mas muito feliz de estar aqui com vocês nessa proposta que eu acho inovadora e eu acho extremamente válida e oportuna. Parabéns, parabéns pela iniciativa, papai. Pai Márcio, é sempre uma honra estar com o senhor.
Muito grato. Fica
Obrigado pelo carinho.
tranquilo, Rumbono, porque você conhece melhor do que eu. O Pai Márcio é bonzinho.
Ele é maravilhoso, né?
Maravilhoso. E aí, nós estamos aqui com uma extraordinária audiência, já aqui conosco, mais de 300 participantes, mais de 400 participantes aqui já agora ao vivo conosco, e é um privilégio imenso contar com a sua audiência. Você é nos permitido doar um pouco do seu tempo e a sua escuta para poder que a gente possa entrar aí no seu ori, né, Pai Márcio? Com isso, tudo que a gente acha relevante, fundamental na construção dessas pontes, nesse momento de estabelecer diálogos para o nosso crescimento social, religioso, espiritual, nesse campo a qual nós pertencemos. E quero dar aqui boas-vindas a Wanda Pinheiro, Ione Cássia, Marcos Luiz, Patrícia Santos, Ana Kiefer, Sandra Franklin, Maicon Marsola, Fabiana Neto, todos vocês, muito, muito grato. Vai colocando aí de onde vocês nos assistem, né? Olha, eu vi aqui São Luís do Maranhão, Elondora, Minas Gerais, Porto Alegre. Só a internet possibilita a gente falar para tanta gente de tantos lugares desse país e do mundo, né, senhores? Rio de Janeiro, Suelen, de Osasco, São Paulo. Pois bem, é isso. E os dois pais que aqui estão são do Rio de Janeiro, né? Então é interessante, ó, uma galera aí do Rio de Janeiro chegando junto aqui com a gente, Niterói, Poços de Caldas. Muito bom. Muito obrigado. Então vamos iniciar a provocação da nossa noite, do nosso evento Ubuntu. Pai Márcio, afinal de contas, os candomblés, a gente pode falar de candomblé no plural? Esse é o correto?
Numa sociedade como a nossa, que se integra, que se constitui a partir da multiplicidade de matrizes africanas, da multiplicidade de trocas, da pluralidade étnica, idiomática, de tantos deuses e deusas, simplesmente não dá para usar o singular. Nós somos plurais. Daí a gente já começa o papo pluralizando aquilo que sempre foi um exemplo de multiplicidade, os candomblés. Somos diversos.
E aí, quando a gente pensa sobre os candomblés, por que se dá essa caracterização, né?
Bom, como nós achamos que sabemos, né, nós estamos aprendendo, estamos mergulhando, estamos literalmente desenterrando ossos, saberes, conhecimentos, práticas, estratégias, a nossa história. Como nós pretendemos saber, desde o Holocausto Negro, essa diáspora forçada que aconteceu no continente africano para cá, e que durou cerca de 400 tristes anos da nossa história, vieram homens, mulheres, crianças, idosos de inúmeras regiões do continente africano. Muitas, muitas mesmo. E essas pessoas trouxeram dentro de si, a partir do seu pertencimento, origens que se enraizaram aqui. Eles conseguiram refundar o continente africano, mas eles tinham idiomas diferentes, cultuavam deuses e deusas diferentes, tinham práticas, liturgias bastante distintas. Ou seja, quando essas práticas que desde muito cedo, logo que essas primeiras pessoas aportam nesse território que nós chamamos de Brasil, começam a praticar, a celebrar, a recontextualizar essa cultura, essa religiosidade, nós temos demarcações, nós temos indicativos de que essas diversas matrizes foram produzindo, foram delineando, foram esculpindo candomblés diferentes. Esses espaços sócio-religiosos, eles tiveram várias denominações ao longo da história. Primeiro se chamava de calundu, ou de calundus, depois passaram a chamar de candomblés. O primeiro registro dos ditos calundus é muito antigo no nosso território. Data de 1600, século 17. Isso é muito antigo. E não foi nem Rio, nem Bahia. Esses primeiros registros que se tem documentados, inclusive estão na Torre do Tombo, em Portugal, num período inquisitorial, relatam esses primeiros agrupamentos de religiosos, de adeptos e adeptas, que tinham espaço para o culto, para a preservação dessas memórias, para a dissipação, difusão dessas culturas. Portanto, esses candomblés, eles têm fundadores, fundadoras, têm traços de um DNA que vão nos mostrando a presença forte, genética dessas raízes. Quando a gente entra num candomblé de origem Fon ou Ewé, né, como nós costumamos chamar com Jejes, como a casa do nosso querido Rumbono Rogério, nós temos características identitárias desse DNA, que, ao perceber dos olhos, ao perceber dos ouvidos, as nossas sensações vão nos remetendo para uma raiz. Quando a gente entra num território banto, Angola, Congo, Quimbundo, Umbundo, as características são outras. O mesmo se passa nos territórios iorubais, os vários territórios iorubais, como, por exemplo, a nação Ifã, ou Ekiti Ifã, a nação Ketu, são nações iorubais com peculiaridades. Então, mesmo dentro desses sistemas, há variações, há diversidades. Ou seja, nós vamos nos reconhecendo como adeptos, adeptas dessas práticas de candomblés, mas nós temos famílias, origens, raízes, matrizes que pontuam essa genética. É interessante a gente observar que há, entre os centenas de rituais, alguns que são comuns a todos, que são transversais. É, os candomblés são iniciáticos, isso é um ponto indiscutível. Os candomblés têm uma relação com a natureza intrínseca, alicerçal, isso é um ponto importante. É, os candomblés transmitem uma relação, propiciam uma relação entre vida e morte, que é física e metafísica. Né? São pontos identitários que nos fazem ser reconhecidos e de nos reconhecermos como pertencentes a esse complexo religioso. Então, para que a gente seja minimamente respeitoso, para que a gente seja minimamente justo com essas histórias, com todas essas pluralidades belíssimas e com essas heroínas e heróis que conseguiram resgatar, refundar o continente e entregar para a gente essa herança maravilhosa, nós temos, sim, que pluralizar, não só colocando essa desinência plural, o S, candomblés, mas sentindo essa pluralidade, entendendo essa pluralidade e respeitando essas nossas características tão variadas e diversas.
A gente, quando o senhor comenta, então, sobre essas matrizes, né? A gente está entendendo que de onde aquele grupo veio, né? Ali no mapa do continente africano, e a gente tem uma distância física considerável entre, por exemplo, Angola e Yorubalândia, Nigéria, e uma diferença grande na língua, e na, portanto, nomeação do sistema de culto. Se a gente vai para o continente e nos países aqui citados, a gente não encontra tanta proximidade como a gente pode encontrar no que acontece no Brasil, que toma o nome de candomblé? É isso?
Não há dúvida, Rodrigo, que num continente gigantesco como o africano, antigo berço da humanidade, como a ciência ocidental já começa a entender, há construções que vão se fazendo ao longo de milhares de anos. Trocas interculturais, interétnicas, trocas pluriculturais, contando com imigrantes, contando com comerciantes, contando com outras religiões. Agora, não há dúvida que, por exemplo, os sincretismos já acontecem lá mesmo no território africano. Muitos sincretismos afro-islâmicos, muitos sincretismos intra-africanos, há divindades que já chegam aqui sincretizadas. Como o Xumaré, por exemplo, já é uma divindade que nos é trazida ao Brasil a partir dessas trocas sincréticas que ocorrem ainda no território africano. Isso é muito bonito. Entender os sincretismos como encontros, como resistências, como opções e oportunidades que se tem de aprendizado múltiplo é muito interessante quando a gente observa também esse aspecto histórico. Agora, por exemplo, entre os ditos iorubais, não há uma linearidade. O próprio título ou a própria definição de os iorubais é um movimento que acontece a partir do estrangeiro, do colonizador. Eles nunca se identificaram como os iorubais, como proporcionalmente nós aqui não nos identificamos como latinos. Alguém disse que nós somos latinos. Alguém quis nos rotular como latinos. É isso? Você chegar na Argentina, eu queria conversar com um latino. Eu sou argentino. Lembra dizer no Paraguai, no Uruguai, aqui no Brasil. Eu vou olhar para o lado, não sou latino, eu sou brasileiro. E assim eles se identificam como os oiós, como os ifé, como os Igbo. E vale dizer que, entre eles, há disputas históricas, guerras homéricas. Por exemplo, entre os Igbo e os Ifé. Né? Em muitos momentos havia rivalidades, disputas comerciais, disputas territoriais, disputas por poder. Os Igbo, por exemplo, são iorubais, que falam o idioma iorubá, cultuam outro panteão. Diferente, por exemplo, do que a gente conhece nos candomblés quetu, né? Originalmente, dentro desta matriz, ou a partir dessa matriz, e outros deuses. O Chinua Achebe, um importante nigeriano, num livro antológico, se não me engano, o mundo se despedaça, salvo engano, ele é um Igbo e vai relatando, a partir da sua narrativa no romance, o culto aos seus deuses. O deus da terra é outro, o deus da saúde é outro, o que vai nos trazendo à tona, né, como eu disse, essa pluralidade. Muitos itãs, por exemplo, falam do embate entre os Irê, terra de Ogum, com os Igbo. Daí, uma das assertivas históricas, né, mais marcantes no candomblé, que se transforma num título de Ogum Jah. Os Igbo, por exemplo, tinham por hábito, na sua tradição, quando lutavam seus soldados para aterrorizar os inimigos, para pressionar os inimigos, uivavam como cães. E um dia, diz o mito, o exército de Ogum estava sitiado, estava em menor número, em condições muito desproporcionais e inferiores em termos bélicos. Os soldados estavam meio amedrontados e Ogum, como grande cancofô, como grande general, levantou a moral da tropa, dizendo: se os Igbo uivam como cães, Ogum come os cães. E daí a corruptela Ogum Jeajá, Ogum come cão, e se transformou num título histórico, Ogum Jah.
Entendi. Pai, aí aqui no território brasileiro, a gente vai ter um momento que vai se constituir essa organização ritualística que vai receber a nomeação de candomblé. Para quem está tendo os primeiros contatos com isso e talvez esteja perguntando, mas afinal de contas, o que significa a palavra candomblé? O que que significa?
As traduções não chegam ao denominador comum, como na maioria das traduções, né? As traduções são livres. E quando se trata de idiomas africanos que advêm de um sistema cultural tão diferente do nosso sistema ocidental, em que a relação com a natureza é mais profunda, em que a interlocução com o outro é muito mais objetiva e necessária para a conversa, traduzir não é simplesmente transformar uma palavra semanticamente de um idioma para o outro. Não funciona. Não funciona. Vai botar no Google Translator, nunca vai dar certo, porque a construção mental, a construção cognitiva do Yoruba é diferente do que a gente aprendeu no Ocidente. Portanto, para que a gente faça essas similaridades, a gente precisa sentir, conhecer a intenção dessa língua de saída para a língua de chegada com mais profundidade. Portanto, ninguém consegue chegar a um denominador comum sobre a tradução, vou botar entre aspas, de candomblé. Ao que tudo indica, é uma construção idiomática que vem das línguas banto. Candomblé, que poderia ser compreendido como lugar de culto, lugar de celebração, lato sensu.
Quando surge, portanto, essas primeiras casas, que a gente denomina como casas matrizes, então é imediato, pai, que surge então casas de candomblé quetu, que é, portanto, o culto de orixá, aí o candomblé jeje, que é culto de vodum, candomblé angola, que é culto de Inquice, ou há uma diferença temporal ali?
Quando a gente pensa, quando a gente tenta entender o sistema africano, nada é imediato. Tudo é construído com o tempo, tudo é construindo de uma forma transversal. Todas essas construções são lentas como a natureza se mostra lenta. A natureza nos ensina isso todo dia. Você não vê uma árvore pronta de um dia para o outro. Você pode observar esse crescimento. Você não vê a maré subindo e a maré descendo, mas você percebe que esses ciclos se repetem. Esses ciclos se fortalecem. A natureza, ela se mostra assim, sólida a partir das repetições. E as repetições precisam de tempo. Portanto, essas construções, elas são lentas. Ninguém senta e combina, amanhã vamos fazer um candomblé. Não é assim. Isso vai surgindo, parte das emoções, parte das construções. E uma coisa é absolutamente indiscutível. Desde que eles pisam aqui, eles cultuam essas divindades. Isso não há dúvida. Eles, em momento algum, se apartaram dessa sua relação matricial. Então, desde que os primeiros homens e mulheres são trazidos para cá, a partir do território africano, do continente africano, há culto de Orixá, de Vodum, de Nkisi aqui. Não há dúvida.
Então, agora, só esses três? Ou existem outros candomblés que não são só esses três?
Aí que eu vou chegar. Ao longo de todos esses séculos, não havia o formato de culto como a gente conhece. Não era assim. Eles cultuavam de várias maneiras diferentes e pelas circunstâncias. Falta de tempo, falta de liberdade, falta de recursos, falta de acesso a muitos elementos simbólicos, elementos rituais e litúrgicos. Agora, o modelo que a gente identifica hoje como candomblés, ele começa a ganhar um contorno bem definido, bem dizer, há uns últimos 200 anos. Então, esse fenômeno, podemos chamar assim, esse delinear, esse perfil dos candomblés, é visível quando a gente começa a juntar datações históricas, como, por exemplo, a fundação daquelas casas de candomblé que nós reconhecemos como as nossas casas matrizes, a partir das quais se dissipou esse culto, ou esse formato de culto, Brasil afora e mundo afora. Vale dizer que os candomblés que hoje existem na Alemanha, no Cone Sul, na Suíça, na Itália, em Portugal, tem muitos, são formatos que já têm o Brasil com a sua matriz. Já há uma segunda matriz. A matriz não é do culto africano, é do culto brasileiro, no formato brasileiro, com a estética, indumentária, elementos, cânticos. Então, esse formato de candomblé que a gente conhece, praticamente, pode ser identificado a partir de 200 anos. E esses preponderaram. Essas matrizes, digamos, de culto aos voduns, que são muitos os voduns, que são muitas as casas, que são muitas essas matrizes. Como a gente costuma dizer, me corrija, Rogério, por favor, se eu estiver errado, mas os reis de Mahi, os reis de Savalu, os reis de Daomé...
Mudubia.
Exatamente, que vem lá do Bogum, seja, Rundê, que vem lá do
Muntologia... Do Podabá, que vem da Casa das Minas, em São Luís, Maranhão.
São candomblés que vão se constituindo e revivendo os deuses, as deusas da sua genética, da genética dos seus fundadores. Né? Então, quando você se identifica como um rumbono, como um doté, como um doné, você está mostrando a sua origem de culto, a sua origem genética dentro. O mesmo acontece com os deuses e deusas desse panteão, digamos, Yorubá. E aí eu estou incluindo Efon, Ketu, que são cidades yorubás, né? E que Efon era uma cidade importante, Yorubá. Ketu era uma cidade importante, Yorubá. Ketu, por exemplo, foi partida em dois. Que absurdo, né? Da colonização, da invasão. Racharam a cidade em dois. Ela fica hoje... O território de Ketu fica um pedaço. na Nigéria, e um pedaço no atual Benin, antigo Dahomé. Então, e muitos desses deuses e deusas não tiveram o seu culto, digamos, prolatado no Brasil. Muitos, como o Kô, por exemplo, uma divindade da agricultura, que tem pouquíssimos ritos que remanescem. Na casa de Oxumaré, por exemplo, se tem o culto ao Kô, mas muito pontual, específico. Raras, eu não conheço, assim, de uma forma mais costumeira, iniciações para o orixá Okô. O próprio Ogum mesmo passa por releituras. Veja que na cidade de sua origem, Irê, ele é celebrado como uma divindade da agricultura, da caça, da guerra e da forja. Diz-se nos mitos antológicos que ele que ensinou o seu irmão mais novo, seu irmão Oxóssi, a caçar. Então, ele tem uma relação com a caça e com a agricultura. Notem que nos ferros, nos irim de Ogum, há uma identidade. Há lá um arco e flecha, exatamente como existe no culto ao Odé, ao Oxóssi, um arco e flecha, um ofá, e desse ofá pendem vários instrumentos, ferramentas agrícolas, pá, assim, machado, etc. No entanto, Ogum aqui começa a ser relido muito mais como guerreiro do que como caçador, do que como agricultor. E faz todo sentido. Afinal de contas, essas pessoas eram obrigadas a trabalhar na lavoura dos seus algozes. Eles eram forçados a fazer com que aquela agricultura prosperasse. Então, não tinha um menor contexto lógico rogar a Ogum força para a agricultura. Eles queriam muito mais que a faceta de Ogum, enquanto guerreiro, enquanto rebelde, enquanto desbravador, fosse atraída para eles. Ogum vai ganhando uma outra releitura no Brasil. Não podemos dizer que isso está errado. É absolutamente contextualizado, é absolutamente legítimo, mas é uma decorrência disso que nós entendemos como o culto afro-brasileiro. São releituras. Eu gosto de pensar, sabe, Rodrigo, a relação que nós temos com os nossos pais ou que os nossos filhos têm conosco. Se você tem mais de um filho e alguém pergunta ao seu filho como você descreve o seu pai, Rodrigo, é possível que cada filho vá te descrever diferente. Isso não quer dizer que não seja ou não estejam falando da mesma pessoa. É o Rodrigo. Só que a relação que cada um tem, o tempo que cada um teve com você, né, as afinidades, as rusgas, as construções, os momentos, vão fazendo com que você seja lido, entendido e se relacione de maneira diferente. Mas nunca deixou de ser o Rodrigo. E assim eu tento entender essas releituras, essas construções que os deuses e deusas africanos são vistos aqui no Brasil.
Perfeito, pai. Aí, então, a gente... O senhor falou aqui o tempo todo, citando muito orixá, e orixá é o conjunto de deuses, divindades, que fazem parte da cosmologia Yorubá, né? Então, que está ali, né, fortemente... Nigéria, Togo, Benin. E aí a gente tem o Candomblé Angola, né? O que que diferencia, então, quando a gente fala de nação Queto, a gente está falando do culto ao orixá. Quando a gente fala de nação Angola, a gente está falando do quê?
Nós estamos falando de culto aos Inquice. E quando a gente fala do culto vulgarmente, popularmente, identificado como Djedi, ou Djedi, né? Estamos falando das etnias Fondo, a etnia Ewé, por exemplo, que cultua os voduns, as famílias, os grupos de voduns. Eu só queria fazer uma observação no sentido de que essa denominação de nações, ela também surge no Brasil, especificamente num ambiente aduaneiro. Quando essas pessoas são trazidas para cá, é feito uma espécie de registro, um livro-tombo, como eles costumavam dizer, nas aduanas. E eles identificavam, eles registravam o nome, o proprietário, o navio de origem e a região da qual essas pessoas foram sequestradas. Então, começaram a identificar, entre aspas, negro da nação Angola, negro da nação Quetu, negro da nação Mari. E assim foram proliferando essas expressões. Depois, quando os candomblés vão se solidificando, começam a se autodenominar candomblé da nação tal, da nação Y, Z e por aí afora. Agora, entre a concepção não só cosmogônica, né, a criação do mundo, a gênese, por exemplo, entre as próprias regiões iorubás há divergências. Por exemplo, dentro do universo iorubá, vamos chamar assim, existe um mito da cosmogonia, um mito da criação do mundo, uma versão de Oyó, terra de Xangô, um mito da cidade de Ifé. É um outro mito, em que um vai puxando a brasa para sua sardinha, e um umbigo do universo é Ilê Ifé, e outro é a cidade do Alá, fim de Oyó, de Xangô, enfim. São versões, são entendimentos. Outra questão bem relevante é quando a gente entra no aspecto teológico, propriamente dito. O conceito, né, teológico de Nkisi, aqueles deuses e deusas cultuados, digamos, dentro da cultura banto ou bantófona, são entendidos diferentes do que se entendem os orixás, por exemplo, que são de origem iorubá. Os iorubás, eles pensam, percebem, sentem os seus deuses e deusas como ancestrais. Muitos deles, inclusive, são relatados como pessoas que nasceram, viveram e morreram se transformando em espíritos cultuados, deuses. O entendimento teológico acerca dos Nkisi não é necessariamente de pessoas que nasceram e viveram em muitas vezes descritos como os implantados, os que sempre foram. Passaram por uma trajetória como nós, humanos. Então, você veja que, mesmo teologicamente, as suas origens apontam compreensões distintas nessa relação humanos e deificados. Mas, com o advento do sincretismo, ou dos sincretismos, essas correspondências vão se transformando num outro patamar de relação. Quando a gente estuda religiões, quando a gente estuda trocas sociais, costuma-se estabelecer três paradigmas: associação, sincretismo e embricação. Na associação, a gente consegue identificar similaridades entre Hermes e Exu, por exemplo. Mas, em momento algum, um é celebrado pelo outro. Não há uma imagem, não há uma oferenda, né? Eles têm similaridades. Maravilha, é uma associação. No sincretismo, essa proximidade é um tanto mais intensa. Por exemplo, aqui na nossa região sudeste, costumamos sincretizar Ogum com São Jorge. A gente pode botar a imagem de São Jorge para celebrar Ogum, mas a gente consegue dissociá-los. A gente sabe que Ogum é Ogum e São Jorge é São Jorge. Mas o culto sincrético vai agregando, vai trazendo mais para perto essas relações. No terceiro patamar, que a gente chama de imbricação, essa conjunção ela se torna um amálgama. A gente não consegue mais identificar onde começa onde termina o outro. Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, entre o grupo deificado dos Bantu, existe uma divindade chamada Nzumba. Nzumba é uma divindade associada ou relacionada pelas suas regências ao eclipse. E ela é muitas vezes descrita como uma matriarca, uma origem importante de vida, uma senhora, aquela coisa toda. Em algum momento, por algumas razões de parecências, de similaridade, começaram a associar um Zumba a Nanã. Também uma matriarca dos Yorubais, a origem da vida, aquela coisa toda. E começaram a vestir Nanã com as cores de um Zumba, por exemplo, lilás. Hoje você vai tirar na sala uma Nanã, se tem um detalhe de lilás, você está errado. Ou seja, verdade. Você já não consegue mais dissociar onde começa uma, onde começa a outra. O mesmo aconteceu, né, com outros deuses dessas origens diferentes, Sobou, Xangô e Nzase, em que essas regências, né, essas regências de um, de outro e do terceiro, de etnias diferentes, Nzase é Banto, Sobô é Jeje e Xangô é Yorubá, mas cada um tinha a sua forma de culto, tinha a sua regência, e essas regências se embricaram. Hoje, os três são donos de todas essas regências. Xangô passa a ter atribuições de Sobô e de Nzase, Nzase de Xangô, e eles passam a ter agora um domínio mais amplo, extremamente imbricado. Todos eles são relacionados à justiça, ao fogo, ao trovão, e eles eram bem... Então...
Seria isso que faz entender, alguns vão fazer aquelas famosas planilhas, né, de correlações. Então, vou aproveitar que eu estou marcando aqui, que eu quero passar para o Rumbono, já para ele falar sobre o Jeje. E aí Xangô, que é uma divindade, que é nomeada entre os Yorubás como um orixá, da justiça, vamos pôr aqui, né? Tá ligado ao fenômeno da natureza como o trovão. E isso ocorre na interpretação dos angoleiros, né? Então, ali na cultura banto, que é o caso de Zaz. O que é isso? Ó, quem que é esse Zaz? O que é Zaz para você aí, angoleiro? Ah, é o Inquice do Trovão. E o que, que ele faz? Ah, ele traz justiça. Porque quando a gente pensa aqui em justiça, vamos pensar em qual é a virtude manifestada por essa divindade, né? O que, que ela traz para nós aqui, humanos, né? Isso ocorre também em relação a Xangô. Eu estou indo no caminho certo, pai?
Posso fazer um comentário?
Pode, é isso.
Posso? Eu tenho muito receio da gente rotular. Tenho muito receio. É óbvio que resgatar essas informações é também entender a nossa história. É também privilegiar essas nações, esses adeptos, essas culturas, isso é muito importante. Mas a gente também não pode perder de vista que, para resistir, eles se fortaleceram. E se fortaleceram se juntando. Observe que eu tive a oportunidade de estudar o idioma iorubá e leciono iorubá, escrevi um dicionário, escrevi um livro de gramática, dou aula na Universidade Federal Fluminense, sobre cultura e idioma iorubá. E, obviamente, pelas demandas, pelas perguntas, pelas pesquisas, comecei a tentar, olha que pretensão a minha, tentar traduzir cânticos, rezas, por aí fora. E, num sem número delas, uma enorme quantidade, comecei a observar estrangeirismos. Então, tem muitas rezas, tem muitos cânticos. Rezas são adorar no Yorubá. Tem muitos cânticos, os orim no Yorubá, muitas louvações, que eles chamam de oiki, em que a gente observa palavras inteiras, vocábulos inteiros que pertencem ao panteão Jeje, por exemplo. Vodunsi. Vodunsi é uma palavra, é um, uma palavra típica do idioma Fon, que significa aquele que cultua o vodu, né? Si, esse si
é o sufixo.
É, um sufixo, perfeito, obrigado, Rogério. Um sufixo que aponta cultuador de, vodum si, né? E aí, de repente, a gente começa a chamar Odessi, Oyassi, o seu cultuador de Oyá, cultuador de Odé, e isso começa a aparecer nos cânticos, nas rezas. E aí, em primeiro momento, um erro. Alguém escutou errado, né? Confundiu a fonética, botou uma palavrinha aqui que ele escutou no terreiro de Jeje, mas pesquisando, ouvindo, conversando, resgatando documentos, o que eu descobri foi muito maior. Eles não erraram. Eles se prestigiaram. Eles se fortaleceram. Isso é o bonito da história. Então, quando eles colocam, inserem na sua, veja só, no seu DNA, um elemento Jeje, quando eles inserem no DNA do Jeje um elemento Yorubá, eles não estão errando. Eles estão dizendo, amigo, estamos juntos. Você faz parte de mim. Obrigado, meu amigo, por eu também me sentir pertencente à sua casa. Então, essas construções, na maioria das vezes, aponta para uma estratégia de solidariedade e de fortalecimento. Os candomblés não eram praticados como a gente faz hoje. Que bonito, que bom que a gente tem um monte de ogãs, um monte de equedes. Isso é delicioso, maravilhoso, mas não era assim. Nós estamos falando de religião, que a nossa religião já é, as nossas religiões já são perseguidas, já são discriminadas, já são vulnerabilizadas. Vocês imaginem há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, quando as pessoas não tinham nem tempo para estar lá. Ou quando tinham que ficar imersos ali por um bom tempo para poder comer, para poder sobreviver, para poder ter teto. Então, não tinha esse negócio de quem é que vai bater hoje dos ogãs da casa? Não, contava com um amigo, um companheiro, um irmão que vinha de fora para ajudar a fazer o seu trabalho. Né? Então, essa construção era alguém que seria a mãe criadeira. Ah, mas a minha casa é quieto e a mãe criadeira veio de Angola. E ela vai rezar o quê? O que ela sabe.
Perfeito. E aí eu me lembrei agora de uma história que o Rubono, Rogério, me contou. Que, eventualmente, no seu terreiro, que é Jeje, ocorre iniciação de pessoas em Orixá fazendo esse intercâmbio, né, Rubono?
Então, como o Babá Márcio falou, o candomblé nasce de construções transversais. O sincretismo não nasce no Brasil, ele já chega aqui. Você fica muito difícil de separar Bessém de Oxumaré de Angorô. A gente está falando de arco-íris, a gente está falando de Deus Cobra. E aí fica muito difícil separar, por exemplo, numa conversa que eu tive com você até, o pai Rodrigo, separar Sobô de Zazen de Xangô. A gente sabe que são divindades, deidades diferentes, mas todos usam as mesmas cores. Todos efetivamente comem quiabo, todos são senhores da justiça e do trovão. É, assim como Ongorô, Bessém, eu chamaria, deuses do arco-íris e da serpente. Fica muito difícil. Quando o culto, quando Jeje, né, negros escravizados, de origem Fon, aí me corrija, pai Márcio, que eu estudo, de origem Fon, no antigo Daomé, chegou no Brasil, de diferentes etnias ali, no mesmo território, mas diferentes etnias, os negros vão adiar, enfim, tem algumas denominações ali, fazendo seus cultos peculiares, eles começam a se organizar aqui, nas casas que a gente chama de casas matrizes. Culto de Vodum. Agora eu gosto de muito ressaltar uma coisa muito interessante, que ninguém quase aborda, as duas das principais casas matrizes de Jeje, da Bahia, Salvador ou de Cachoeira, a gente está falando dos Ogodô Bogum Malegundó e dos Ogodô Bogum Sejão D, elas foram, são citadas que foram fundadas, em teoria, a primeira grande sacerdotisa, vamos botar assim, era Ludovina Pessoa, o Márcio deve saber muito bem disso, e que não era de Vodum, era de Ogum. E ela monta o culto ao Vodum em terras brasileiras, ela sendo do orixá Ogum, Ogum Tolu, Ogum Rainha. A partir de então, porque essa coisa da separação do rótulo nos segrega, nos afasta uns dos outros, isso não existia nos candomblés. Isso não existe muito ainda no candomblé das casas de matrizes. Muitas das vezes, os candomblés quieto, o Márcio pode citar alguns, e os candomblés Angola, você tinha que iniciar alguém de Angorô ou de Oxumaré, chamava o pessoal da casa do Gogum para iniciar lá dentro da casa do terreiro deles. E tudo bem.
Muitas das vezes... Mas como que acontece essa... Agora fico curioso. Como que alguém estando numa casa quieto, como que se dá essa conexão? Olha, você tem que iniciar aqui um Vodum. Por que que ocorre isso? Não sei se eu estou conseguindo ser claro a pergunta.
Não tem disputa de regras, papai. Dá para você...
A minha dúvida é assim...
De rituais.
Não, não é nem isso. Se eu tô, porque é através do oráculo, né? Que vem essa revelação. Sim. Mas se o oráculo está dentro de um sistema, de uma cosmovisão específica, ou seja, esse oráculo ele é de Yorubá. Como que acontece nesse oráculo de Yorubá? Eu posso estar falando uma grandíssima besteira, e talvez esteja pelo sorriso do pai Márcio. Eu não, quero ser corrigido. Se eu estou aqui olhando no oráculo de Yorubá, como que conecta uma coisa com a outra? Entende o que eu estou falando?
Porque, me corrija, pai Márcio, aí o grande estudioso, o grande acadêmico. Você está no seu oráculo, na sua casa, agora na sua casa aqui, e você, não hoje mais, mas naqueles tempos. Hoje, o intercâmbio de informações é muito grande, mas lá no início, das próprias casas de matriz, você identifica o orixá Oxumaré, ou você identifica na sua casa de Angola o orixá Angorô. Mas você sabe que essa deidade ela tem início nas terras Fon como Bessém. Você vai chamar alguém da casa, na época do Bogum, seja onde, para participar desse ritual e dar a sua contribuição para essa iniciação. Não é isso, Márcio? Alguma colocação sobre isso?
Não, não tem dúvida. O que eu estava rindo, Rodrigo, é porque não é pela sua colocação, mas pelo contrário. Primeiro, porque toda dúvida é legítima.
Sim.
A sabedoria ela é filha da dúvida. Se não houver dúvida, não há sabedoria. Segundo, porque nós humanos, nós rotulamos, nós temos pretensões, nós achamos que dominamos e nós queremos estabelecer limites. Esse é um defeito que nossa espécie tem. Mas, em outras culturas, se lida com essa humanidade diferente.
Então, humanos... isso que você está falando, esse é um modus operandi colonizado, né? Eurocêntrico mesmo, na verdade.
Pois é. Ubuntu, por exemplo, que inspira o nosso curso, que inspira as nossas relações, é um termo, é um conceito bantófono, por exemplo, dos bantos. Mas ele se aplica perfeitamente a outras culturas, a outras etnias africanas, como os iorubás, como os fon, porque também há um princípio alicerçado nisso tudo, que é a não competitividade.
Exatamente.
Essas culturas... mas eles entravam em guerra. Eles entravam em guerra, não estou aqui... Primeiro, para romantizar, nem para fantasiar as relações humanas. Somos humanos. Mas a relação, a estrutura social era completamente diferente. Basta dizer que não tinha título de propriedade de terra. Você cultua a natureza. Né? O ar é a natureza. O ar é divinizado. A água é divinizada. A terra é divinizada. Como é que você vai vender alguma coisa que não lhe pertence? Então, as relações sociais, por exemplo, para começo de conversa, não se estabeleciam a partir de título de propriedade. A natureza é divina e cabia ao rei, né, geri-la. Então, ele geria muito mais no sentido de uso produtivo da terra. Não se vendia a terra. Né? Isso é só para dar um exemplo de como a competitividade não fazia parte da cultura deles. Ah, mas tinha vaidade? A vaidade humana. Tinha briga? Tinha. Isso faz parte das relações humanas. O que eu estou falando é de construção mental, construção social. Então, nunca foi um problema entender a natureza pela sua essência. A forma de entender a natureza pela sua essência dos Bantu tinha uma ritualística, tinha uma liturgia, tem. Dos Fon, tem. Dos Yorubás, tem. Entender isso é entender a nossa humanidade diversa. Mas dentro dessa diversidade não cabe o rótulo, a propriedade, ser dono, estabelecer padrão. A gente tenta entender até para facilitar didaticamente, e aí você está corretíssimo, né? Didaticamente é importante a gente fazer comparativos, porque a comparação também é científica. Comparar é uma ferramenta das ciências, mas não estabelecer verdades. As verdades absolutas, elas são um perigo, são uma armadilha, principalmente para nós, que somos adeptos e adeptas de religiões discriminadas, vulnerabilizadas. Quando a gente, né, quando a gente cria a pretensão de ser dono da verdade, e aí isso me apavora. Se eu tivesse cabelo, eu arrancava os últimos. Né? Aquele, na verdade, já começamos errado. Não tem verdade. São formas de pensar, são formas de fazer. E isso, essa é uma armadilha terrível que muitos de nós acabam se encalacrando e destruindo esse nosso senso de pertencimento, esse nosso senso de resistência. Não tem verdades absolutas. Né? E só para me lembrar de um fato, daquela sua pergunta anterior, né, da questão de como a gente fazia a troca, o Bono Rogério também citou isso, eu me lembro de um relato que eu escutei na casa do Oxumaré, que remonta, né, o ritual dos nossos candomblés, digamos, modernos, ou dos 200 anos para cá, formato que a gente identifica. Eles diziam que lá, no bairro da Federação, tinham candomblés próximos, Gantuá, Casa Branca, Casa do Xumaré, e todos com essas dificuldades de contingente, de tempo, de dinheiro, né, de sobreviver às perseguições, às discriminações. E havia um grupo de ogãs, um grupo de alabês, que ajudava, essa é a palavra, ajudava a fazer o candomblé em cada uma dessas casas que eram próximas. E elas coincidiam com o ponto final do bonde, no bairro da Federação, a linha 11. Então, o formato dos candomblés, a sequência dos cânticos, as entradas, o rum dos orixás, esses ogãs começaram a repetir. Eles faziam no Xumaré, eles faziam no Gantuá, eles faziam... Repetiam. E começou-se, então, a ser identificado aquele formato de o candomblé da linha 11.
Uau!
Incrível, né? Então, isso, esse modelo que a gente herdou, esse modelo que a gente tem como referencial de candomblé, foi feito pela pluralidade. Por gente que consegue identificar o sagrado, independente do nome que tem. Eu vou identificar o sagrado de Rogério, eu vou identificar a fé de Rogério, eu vou respeitar o Rogério, eu vou bater a cabeça e beijar a mão do Rogério, independente do nome da divindade que ele cultua, da forma como ele cultua. Mas eu vou respeitar porque ele cultua. Eu vou respeitar porque é a natureza. As línguas, os idiomas, dão nomes diferentes. Mas se a gente não entender que é a natureza, a gente está perdendo.
Eu queria fazer só uma parte aí, uma provocação de verdade para todo mundo que está assistindo, uma colocação e provocar o Pai Márcio para me dizer como é que é os ritos fúnebres no Queto, né? Entre os urubás e vocês, os axixês, né? Os fúnebres que vocês chamam de axixê, e nós, do nosso lado, vamos chamar de sirum ou de serim. Do nosso lado, acredito que vocês sejam parecidos, quando morre uma personalidade muito importante, que é os ritos fúnebres, a gente vai chamar por esses nomes, e a gente canta boa parte dessa cerimônia em jejum. Em algum momento a gente para e vai cantar, quando eu assisti o primeiro eu fiquei muito encalacrado, vai cantar mais um tempão em cantigas do Axexê, do Queto. E para, em algum momento, vai cantar cantigas, eu não sei o nome do rito funerário de Angola, do rito funerário de Angola. Eu perguntei, mas nós somos jeje, por que, que a gente está cantando Sihum, depois da Xexê e depois do rito funerário de Angola? Aí vem uma mais velha, no alto dessa sabedoria, e fala assim, ué, meu filho, porque alma não tem nação. A gente passa a ter uma nação identitária quando a gente se inicia. O que nos identifica de qual nação nós somos a partir do nosso rito iniciático. Mas a alma não tem nação, então a gente tem que cantar para as três. E se tivesse conhecimento, cantaria para Ifon e Jexá, se o conhecimento existir, ou se tiver pessoas dessa nação, porque a alma está acima desse rótulo de qual nação você pertence. Também assim, na Jexê, pai?
Que lindo! Bênçãos, bênçãos, bênçãos a essas mais velhas, a você que trouxe para a gente. Que coisa linda, né? Olha que exemplo maravilhoso disso, de reconhecer, simples, além do formato humano, né? Nos candomblés, digamos, de tradição Quetu, Yorubá, né? Também surge essa tradição a partir desse reconhecimento, a partir dessa inclusão, né? A palavra é inclusão. Então, morreu alguém que era querido, que era querida, por pessoas não necessariamente daquele terreiro, não necessariamente daquela tradição religiosa, daquela nação. E essas pessoas vão aos ritos fúnebres, vão para prestigiar o morto, para se solidarizar com a comunidade. Então, isso acontece, sim, dentro do Axexê, que é o ritual fúnebre do Yorubá, com a mesma característica. Né? Tem toda a liturgia e, em algum momento, se começa a cantar para outras nações, prestigiando as pessoas das outras nações que estão ali também, que querem entender e ser entendidas nesse seu gesto de carinho, de afeto, de generosidade, de solidariedade. É bonito também quando nos nossos terreiros isso acontecia mais, isso acontece menos hoje, infelizmente. Entrava em transe alguém que foi iniciado para uma divindade de outra nação que não da nossa casa. Né? Na casa de Queto virou um vodum, na casa de Jeje virou um orixá. Né? E se dava o rum, né? Se cantava, se tocava para esse orixá na tradição dele. Isso é belíssimo.
Quando não se convidavam os ogãs, se houvesse algum, daquela tradição para subir nos atabaques para dar o rum naquele orixá ou naquele inquis, que acontece até hoje,
lá no Bogum. Isso é belíssimo, isso é belíssimo. Então, quando a gente começa a se perder, né, nós, candomblecistas, nós, umbandistas, começamos a nos perder, isso não é meu, está errado, isso está certo, isso não se faz assim, nós estamos dando tiro no pé, nós estamos perdendo essa essência, este ensinamento. Óbvio, quero fazer aqui uma ressalva, é óbvio, isso é indiscutível, que dentro das nossas casas, manter as nossas tradições, resgatar esses modos operando, essas liturgias, isso é também reterritorializar, isso também é fortalecer. Eu não estou dizendo para jogar tudo isso rala abaixo, longe de mim dizer isso. O que eu estou dizendo é mais amplo, que é, além da gente manter e entender a responsabilidade desse gesto, é pluralizá-lo, é resgatar esse sentido ubuntu, esse sentido de não competitividade, esse sentido de autofortalecimento. Esse livro que você botou do teu lado, Rodrigo, na Nagologia Yorubá...
Compreendendo a Nagologia Educacional e Suas Metodologias Singulares.
Foi uma pesquisa
de Pai Márcio de Jagun.
Que eu fiz lá para o UERJ, e muito do que eu aprendi fazendo essa pesquisa nos aponta para os métodos de educação. como eles formavam e formam cidadãos, cidadãs nas suas escolas. É interessante a gente entender que quando reconhecemos que houve resistência, que os candomblés ultrapassaram todos esses séculos, resistiram todos esses séculos, às vezes quase que a gente associa isso a um acaso. É, deu certo, não esqueceram a história, é, puxa, funcionou. Mas não foi um acaso. Foi muita dureza, foi muito esforço e foi muita estratégia. É fundamental entender que houve estratégia. Eles sabiam o que estavam fazendo. Esse foi o objeto desse livro. Entender as metodologias, que eu passei a chamar de nagologia. Entender as ciências, os métodos pedagógicos, os métodos científicos, para, através da oralidade, que é um know-how extraordinário, é uma ferramenta absolutamente poderosa, muito mais do que os livros. Muito mais do que o livro você queima. Livro você rasga. Livro você esquece. Oralidade, não. Oralidade é gravada nos sentimentos, nas emoções. É gravado no nosso DNA imemorial. Você sente de uma forma tão poderosa que ninguém conseguiu apagar. Então, essas metodologias vão nos ajudando a entender as escolas, que são os terreiros. Onde, diferente da metodologia ocidental, não se tem aquele formato missal, né? O professor está lá quase que, né, fazendo uma liturgia e os alunos lá sentadinhos, só falta ficar de joelho. No terreiro, não. Você mistura na mesma sala idosos e crianças. Você não espera que essa criança responda por faixas etárias, como na escola convencional. De tanto a tantos anos. Aí você tem que ter um... Olha só que coisa restritiva, né? Professores, as escolas, vão achando que as crianças naquela faixa etária têm que ter a mesma resposta emocional, mesma maturidade, o mesmo desenvolvimento, a mesma cognição, como se fossem forminhas. Não são. Não são. Nunca esse ensino vai dar certo. Esse ensino nosso, ocidental, é um ensino que machuca. Machuca os pais porque se decepcionam com os filhos. Olha que absurdo. Porque eles não respondem a uma espécie de expectativa que alguém disse que o filho tinha que responder. Ele tem que aprender a falar na hora certa, olha só, tem que ler na hora certa, tem que... E são questões muito mais emocionais, muito mais do que espirituais, por que não dizer, do que propriamente um rótulo cognitivo. Então, esses métodos de inclusão, de respeito ao diverso, de solidariedade, de não competição, fazem parte dos candomblés como essência dessa formação cidadã. Ser candomblecista não é preparar alguém para ser iniciado, é preparar alguém para ser cidadão, cidadã. Aprender a resistir, aprender a respeitar, aprender a trocar, aprender a se entender muito mais do que um CPF. É se entender como parte de uma sociedade, parte da natureza.
Olha só, eu quero agradecer imensamente as suas palavras, Pai Márcio, Rumbono, Rogério, e quero que o Rumbono nos traz um pouco o esclarecimento de caracterização, né, de onde vem a nação Jeje, né, no mapa, E o que é, né, o sistema de crença ali quando a gente fala de Vodum, com brevidade. Mas antes, peço licença para agradecer imensamente a audiência de todos e todas que estão aqui conosco. É chovendo elogios para os senhores, para esse momento de encontro. E a partir de agora eu preciso anunciar para vocês... Se você quer estudar com o Pai Márcio, né, ontem tivemos aqui o Pai Sidney, então quem quiser estudar com o Pai Sidney, agora você pode fazer parte da turma 4 da Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. O Pai Márcio de Jagum que é esse que nos fala aqui a maior parte do tempo, ele conduz 5 disciplinas, né, pai?
Sendo... Foram 5 disciplinas que eu tive a honra de poder participar desse projeto maravilhoso. Rodrigo, está de parabéns, você e a toda a sua equipe, a todos e todas que participaram da concepção desse ideário, sabe? Parabéns mesmo. Eu admiro muito o seu trabalho e abracei e fui abraçado por ele. Sabe, Rogério, assim, foi uma honra muito grande poder... É uma honra muito grande poder estar dentro desse grupo. E a gente falou de várias questões profundas, várias questões extremamente relevantes. Eu diria, se eu fosse católico, eu diria que são cruciais. Mas como eu sou macumbeiro, eu vou dizer que são exúdicas. Questões exúdicas. A gente falou de folhas, da compreensão filosófica e litúrgica das ervas no contexto iorubá. A gente falou dos rituais, os principais rituais do candomblé Ketu, iorubá. Falamos da descolonização, da reafricanização dos candomblés, um processo muito interessante, que pode, precisa ser observado por vários aspectos. E falamos, numa das disciplinas, de noções básicas sobre o idioma iorubá contextualizado, não por esse prisma reducionista, semântico, cabeça é ori, odu é destino, não dá para a gente traduzir assim ao pé da letra. Isso é induzir o nosso leitor, o nosso ouvinte a erro, porque eles não pensam a cabeça como ori. Eles pensam ori muito mais do que a gente entende cabeça. Eles pensam ori muito mais amplo, muito mais significativo e profundo do que a gente pensa ou é instruído a pensar destino, como se destino fosse algo pré-estabelecido. Definitivamente, eles não pensam a trajetória de vida desta maneira. Então, são essas colocações, são essas reflexões, são essas abstrações que eu tive o privilégio de poder estar aqui para participar desse projeto.
É um privilégio nosso.
Já fica
nosso.
Uma provocação... Desculpa.
Pode falar.
E já fica uma provocação para o Rodrigo, para o Rodrigo, para pensar numa disciplina onde as pessoas possam entender seus territórios, suas comunidades de terreiro, para além de local litúrgico, e sim de empreendedorismo social, cultural... no local que vai fazer a interlocução com a sociedade civil e com o poder público. O terreiro faz isso tudo, mas ainda não tem, muitos dos líderes, dos participantes, não tem noção de como fazer isso de uma forma organizada, com parâmetros. E eu acho que isso é bastante importante, trazer o terreiro para a contemporaneidade, trazer o terreiro para a formalização do seu CNPJ, trazer o terreiro para formular políticas públicas e para provocar o poder público a ter políticas favoráveis à sua reexistência enquanto forma de ver, pensar, agir, cultuar. Então, já fica uma provocação aí para a Babassa bem, que eu estou falando que essa é uma área que eu já atuo há 20 anos. E vivo enchendo o saco dele como gestor público.
O Rubono Rogério é um especialista nessa área, atua de forma brilhante no território, marcando história, né? Honrando esses ancestrais e provocando novas gerações a essa responsabilidade social com brilhantismo. Parabéns, Rubono.
O desafio está aceito, a gente vai construir algo mesmo nessa direção e tão logo... possamos, o pai, o Rubono, o Rogério, vai estar aqui conosco para dialogar especificamente sobre isso, sobre terreiro como espaço para empreendedorismo social também, o que, que isso quer dizer na melhor organização do terreiro, de sustentabilidade, seu impacto social, que o Rubono, o Rogério, tem muito para nos ensinar.
E de organização, nós temos que aprender... com outras denominações religiosas e espirituais e nos organizarmos. Fazemos controle de caixa, para poder organizarmos as nossas feituras,
gestão,
para poder,
né,
organizar as nossas fés, gestão, as nossas, para poder fazer, provocar as nossas iniciações de quem não pode arcar, para poder ajudar aquele filho, aquela filha que está desempregado, em situação de desemprego, para poder pensar o que vai fazer com aquele idoso que não está mais obtendo rendimentos, o que você faz com aquele idoso dentro do seu terreiro, é a sua responsabilidade. A gente precisa pensar nesses vários assuntos que a maioria dos terreiros tradicionais já pensa, já organiza, mas isso não está codificado. Isso é um trabalho que eu já venho fazendo há anos, codificar isso, como é que faz, como é que é o processo, como é que é o parâmetro, o que se faz nesse caso. E aí essa é a provocação.
Vamos fazer. E aí, então, senhoras e senhores, eu quero concluir aqui que está aberta as matrículas para a turma e eu vou explicar tecnicamente dois detalhes importantes, né? Você que está nos assistindo, na turma anterior, algumas pessoas ficaram com dúvida, né? Ah, eu sou de exatas, eu sou de biológicas e não serve para mim. Veja, o curso com a certificação Lato Sensu, né, reconhecido pelo MEC, ele é livre para todos que têm graduação. Não há uma graduação específica. Você que vai agregar esse conhecimento dentro do seu campo, principalmente. É isso que a gente entende. Então, é para você, sim, né? Você tem graduação, você pode fazer essa formação e você vai ter a certificação Lato Sensu naturalmente. E tem a possibilidade também, essa novidade, de você que tem interesse, você que é um religioso, um líder espiritual na sua comunidade, mas não tem graduação e quer muito fazer esse curso, quer poder estudar com o pai Márcio, quer poder estudar com o pai Sidney, com mãe Cláudia, entre tantos outros, né? E como que faz? Faz, você pode fazer parte dessa turma 4. A diferença é que a certificação final sua vai ser como curso livre. Você não vai precisar entregar um trabalho, né, de conclusão, TCC, e vai ter uma certificação como curso livre. E, inclusive, tem até um desconto, porque aí não tem a taxa do MEC para ser pago ali na sua matrícula. Então, aproveita. E está com um preço super especial, super, nunca houve esse valor, que é para que todos que queiram possam ter um jeito de fazer. A gente tem como você parcelar em todas as vezes possíveis, fazer até financiamento estudantil, você pode pleitear até 36 vezes no boleto, você que vai decidir como você quer fazer para garantir. Mas o preço está super acessível para que todo mundo possa ter acesso a esse conteúdo. São são 18 meses de conteúdo muito denso, profundo. O pai Márcio esteve aqui com a gente, ele conhece o programa completo da formação e ele mesmo falou, Rodrigo, é quase uma graduação, é só aumentar um pouco de hora, porque já tem muito mais horas do que o MEC exige para um Lato Sensu. E por que isso? Porque eu, na posição de diretor, né, eu entendi que eu queria um plano de conhecimento que a pessoa saia dali sabendo mesmo das tradições, da teologia, das cosmologias, da cultura afro-brasileira de fato. E não dá para fazer isso ampansando, né, pai? Tem que ter horas de conteúdo, tem que ter muito estudo, muita leitura, muito vídeo para poder ter mesmo esse conteúdo assimilado. Então, estou muito feliz da gente estar aqui mais uma vez nessa oportunidade de abrir um chamamento público para essa oportunidade de estudar e conto com você do lado de cá, né? Quero que você venha aqui participar hoje, agora, assim que acabar a live, você clica aí no link e garante a sua vaga, os benefícios para hoje, tá bem? E, Rumbono Rogério, então, quando a gente fala de candomblé jeje, que tem a sensação, né, isso não é uma sensação, né? A gente sabe, por dados mesmo histórico, que o candomblé quieto, né, o culto de orixá foi mais acessado pelos pesquisadores, pelas academias, né, científicas, e por isso também gerou maior popularização do tema, né? E o GEG, a gente não só tem dificuldade de encontrar literatura, né, como há muitas vezes a sensação de que não há muito disseminação da partilha do conhecimento particular. Felizmente o senhor está aqui, então o que a gente precisa entender basicamente do que é o Candomblé GEG, né?
O povo GEG ele é muito fechado, ele é extremamente fechado. Nós, às vezes é muito bom porque nos resguarda das nossas tradições. O povo GEG cultua os voduns. Vou fazer um resumo rápido. O culto GEG faz culto aos voduns. E é dividido em algumas famílias. Família de Dan, família das cobras, das serpentes. A gente tem Dan, Bessenha, Cotofém, Bafondecaia e por aí vai. Tem uma outra família que é a família Caviuno, a família do Trovão, onde tem Sobô, que é o mais popular, mas tem Reviosô, tem alguns voduns ligados ao Trovão, ao fogo. A gente tem a família Sapatá, que é os voduns ligados à varíola, às ansuas, à uane, à vimagem, enfim, que no culto iorubano vão tratar como Omolu, Valuê. E tem a família dos Nogovoduns, que são aquelas deidades importadas. Ogum, Odea, Iemanjá, Oeá, Oxum, que é também cultuado dentro das famílias de Jeje. Hoje nós temos algumas casas de Jeje que você pode dividir em alguns tipos de Jeje, tal qual na nação de Quieto você tem algumas ramificações, me salva depois aí o Papai Márcio, mas no Jeje você tem o Jeje Mudubi, que é, qual é a especificidade? É associação direta ao patrono da família Caviuno, normalmente Sobô, o grande deus Trovão. Você tem o Jeje Mahi, da qual eu sou descendente, da casa do povo, que ainda vocês já leem, são algumas citações, o Jeje Mahi das casas matrizes. O culto ao patrono é o Vodun Cobra, é Dan, Bessem. Você tem o Jeje Savalu, onde o patrono é Azansu, é um dos voduns da família Sapatá. Você tem o Jeje Mina, ou Mina Jeje, que é lá de Jaé, de São Luís do Maranhão. E cada um tem muita similaridade em cânticos, em forma de vestir a deidade, e nas suas falas, e na sua forma de culto. Similaridade. Mas quem é o patrono é que vai mudar. Mas no território de Jeje tem espaço tanto para os voduns quanto para os orixás. Você vai ver isso muito comumente nas casas matrizes. Você inicia Ogum, você inicia Manjá, você inicia Oxum, e você inicia Bessem, você inicia o Vodum Louco, você inicia a Guerra, você inicia Nanã, Nanã é nosso também, e por aí vai. E essa construção transversal vai para muito além das deidades. É outra provocação que vou fazer aí para o Márcio. Agora está se buscando um caráter identitário, que eu acho bastante importante, como o Pai Márcio falou, para você se entender de onde você vem. Mas isso não tem que nos segregar. É muito comum, nas casas de Quieto, por exemplo, você chamar um Mobá de Ogã. Né, pai? E é um nome tipicamente nosso. Ked é um nome tipicamente de gente. Tem esses cargos, tanto no Quieto como em Angola, tem outros nomes e nós chamamos, na maior parte, nós temos hábito de chamar de Ked. Abassá, que é o salão onde ocorrem as festas, é um termo nosso, um termo do Jeje. E por aí vai. Enquanto a gente se preocupar em separar, e eu sou desse jeito e você não pertence, não conversar entre si, não voltar atrás, dar um passo atrás e voltar a conversar entre as casas, a gente vai enfraquecer e vai ficar vulnerável ao opressor. Então nós precisamos olhar para trás, exatamente como diz Sankofa, e nos reconectarmos ao que nos ensinaram os nossos ancestrais. Basicamente, eu sei que deve estar terminando o nosso horário aí, o culto Jeje, o culto aos Voduns, mas também tem a família Nagô Vodun, que são os orixás que foram incorporados ao nosso culto. Eu estou falando especificamente das três casas que eu tenho um pouquinho de contato, que é o Bogum, Runtologia, e o Sejaondê, que é o culto Jeje Maria, seja de Salvador ou de Cachoeiras. É isso.
Muito obrigado, Rubono. Alguma pergunta? Eu quero aqui fazer algumas recomendações. Então, para entender melhor o candomblé Quieto, e esse livro é maravilhoso mesmo. Ó. Vou falar de novo. Compreendendo a Nagologia Educacional e Suas Metodologias Singulares. É esse nome grandão, mas você colocar mais de algum, vai aparecer nas pesquisas. E a parceria do Instituto Ori, que é presidido pelo Pai Mais Jagun, e a editora Literis Editora. O livro é lindo, eu estou um pouco distante da câmera, não vou conseguir mostrar detalhes, mas ele é colorido, com ilustrações maravilhosas e os textos incríveis. Olha, a ilustração do Pai Mais é...
Pai Mais é um orgulho, né, para todos nós.
Pai Márcio, um Bono, o senhor deve concordar comigo, e as pessoas que estão assistindo aqui também têm essa sensação. Pai Márcio, eu comentei isso num vídeo dele esses dias, ele é de uma diplomacia pedagógica.
Falei para ele ontem, ele é o Lorde, no candomblé ele é o Lorde.
Maravilhoso. E aí?
E tem a sorte de ser vizinho de bairro dele.
Olha que beleza.
Né, babá? Nossos terreiros são vizinhos de bairro.
Uma honra, uma alegria.
E aqui, mas eu quero dar uma ênfase, que esse livro é maravilhoso, assim, ó. No capítulo 1, ele está falando do surgimento dos Nagôs. Ele vai fazer e com um texto simples, texto fácil, para todo mundo entender. A estrutura exúdica da cultura iorubá, e aí ele está colocando aqui a oralidade, naturalidade, temporalidade, ancestralidade, Exu como o tempo, a palavra e a memória. E no 3, aqui, o que ele acabou de citar, posto como construções e reconstruções ensinativas. Olha que legal. O corpo é a lousa. A cabeça, o caderno. A palavra, o giz. A natureza, a escola. Bom, aí, entre outros conteúdos incríveis aqui, principalmente para todo mundo que está fazendo a teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira, que é da área da educação, da pedagogia, gestor de escola, enfim... Esse título, ele se faz necessário fazer parte do seu escopo de conhecimento, né? Ainda sobre o Quieto, ontem eu mostrei aqui Coisas do Povo de Santo, de Pai Cid Nogueira, que também é nosso mestre aqui. Aí, sobre o Candomblé Angola, acabou de ser lançado recentemente com a coordenação do professor doutor Wagner Gonçalves da Silva, que estará amanhã aqui com a gente com o tema sobre Exu, nossa aula sobre Exu, por que que Exu é o primeiro a comer, então vamos refletir sobre isso, e ele é autor de muitos livros e pesquisas, e junto com Tata Nkisi Katuvajensi, Valmir Damasceno, José Newton Silva de Oliveira e José Pedro da Silva, falando sobre Através das Águas, portanto, os Bantu na formação do Brasil, e aqui então eles estão trazendo... pesquisas, discussões sobre essa chegada dos Bantus aqui e a construção do que também a gente vai falar de Candomblé Angola. Livro fresquíssimo, pesquisa incrível e está maravilhoso, né? E sobre o Jeje, então temos um grande pesquisador aqui no Brasil, que é o Luiz Nicolau Parés, e a formação do candomblé, história e ritual da nação Jeje na Bahia. Aí, ó, tá na mão do Rumbono. Então fica aqui.
Uma bíblia pro pessoal de Jeje. É uma bíblia pro pessoal de Jeje, esse livro. Seguindo do livro do Mejetor Marcos, que é um querido Mejetor Marcos. Se estiver assistindo, um grande beijo para ele, meu respeito. E a Gaiacu Luiza. Um livro que conta a história de Gaiacu Luiza do Runtologia. Fundadora do Runtologia.
Maravilhoso. Então... fica aqui essas citações, essas indicações importantes. E mais uma vez, né? Estão abertas as matrículas do curso. Você se matricula agora e já começa a estudar, né? E aproveitar aí os dias seguintes, chegando no final de semana, você já começa a se maratonar nesses saberes. Tem muita coisa para você começar ali nessa jornada. Então, volto a dizer, tem a formação final que pode ser reconhecido pelo MEC, para quem tem graduação, é um lato sensu, e mesmo que você não tenha graduação e queira fazer ele como um curso livre, você também pode, no link que está fixado aqui no chat, você vai caindo no site desse nosso curso, você vai ter todas as informações necessárias, informações técnicas que eu acabei de citar, também de valores, etc. E a Carol está online agora, o nosso WhatsApp, para atender você que tiver com alguma dificuldade, alguma dúvida também, para garantir a sua matrícula e participação. Estou muito feliz, eu estou no momento da minha vida, pais, que de muita felicidade, de muita alegria, porque eu sou da Companhia dos Senhores, né? E de poder vivendo esse momento histórico, né, de ter o único curso reconhecido pelo MEC com essa temática no momento. E eu sei que seria muito difícil reunir todos esses grandes nomes, esse corpo docente extraordinário, num único espaço. Físico, impossível, né? Porque um está na Bahia, outros estão no Rio de Janeiro, outros estão em São Paulo, outros estão no Maranhão. E se não bastasse isso, eu tenho certeza que é uma coisa espiritual que nos une também, né? Eu acredito nisso, faz parte da minha crença, né? De que é o momento certo em que a gente precisa dialogar com a sociedade, com a comunidade religiosa, para construir cada vez mais uma sociedade antirracista, né, para os enfrentamentos do racismo religioso, para as resoluções de conflitos internos, intra-religiosos. A gente já conversou bastante sobre isso, né, pai Márcio, já conversamos já também Rumbono, e eu sou a pessoa da educação, né? Eu sou fruto da educação, eu sou um profissional da área da educação, e eu acredito, portanto, que a educação é o caminho de transformação. E vocês também, por isso vocês estão aqui. Então, eu preciso aproveitar esse momento público e oportuno para agradecê-los, a confiança e a participação nisso tudo também. E eu quero deixar um bono o senhor com as últimas palavras para a gente caminhar para o encerramento.
Que Orixá, o Vodum da paz, da sabedoria, da serenidade, abençoe a todos nós abundantemente. E que nós nos lembremos que juntos fomos mais longe, assim diz o provérbio africano. Sozinhos nós vamos muito rápido, mas juntos fomos mais longe. Parabéns, Jabá Rodrigo. Que Orixá cubra a todos nós que estamos assistindo, a todos nós desse curso, o seu Alá sagrado. Achei. E nos fazendo espremidinhos, apertadinhos debaixo do seu Alá, porque só assim a gente lembra da filosofia Ubuntu, que eu só existo porque você existe.
Axé. Pai Márcio.
Pai Márcio.
Agora eu deixo com o senhor as conclusões.
Quero expressar a minha alegria, a minha honra de poder participar desse projeto, de estar aqui hoje com dois queridos amigos, Pai Rodrigo, o Bono Rogério, com tantos e tantas que nos ouvem, que querem caminhar nessa mesma estrada. Eu acho que mais tudo não é disseminar conhecimento, mas é provocar reflexões. Porque o que realmente nos transforma é a nossa capacidade de refletir, de ponderar, além de nós mesmos. É abstrair um mundo, uma sociedade, um conjunto de saberes que não se restringe ao indivíduo. Isso é espiritualidade. Então, vamos fazer espiritualidade juntos, vamos propor espiritualidade juntos, vamos senti-la. Esse é o grande projeto. Axé.
Axé. Muito, muito grato. Senhoras e senhores, vocês que chegaram até aqui com a gente, então não esqueça de deixar a sua curtida nesse vídeo. Se você ouviu alguma coisa aqui que fez sentido para você, então compartilhe com aquela pessoa que também precisa ter acesso a esses saberes que estão sendo aqui compartilhados com esses grandes mestres. E verifica a sua inscrição no canal. O canal tem novidade aqui frequentemente. Então, se você está inscrito, você sempre será notificado com as nossas novidades aqui. E estão abertas oficialmente as matrículas para a turma 4 da Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. Amanhã estarei aqui com o professor doutor Wagner Gonçalves para a gente falar por que que Exu é aquele que come primeiro. Quais são os desdobramentos dessa reflexão que a gente vai fazer amanhã? Vou ter certeza que vai ser extraordinário e você precisa estar aqui conosco. Tenha uma abençoada, extraordinária noite, Axé. Nessa quarta-feira de Xangô. Você durma bem, acorde melhor e amanhã nos encontramos por aqui. Axé.
Axé. Axé, axé.